Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast e o episódio de hoje é especial sobre o segundo turno das eleições municipais. Vão participar aqui desse bate-papo comigo hoje a nossa gerente Ana Brita. Tudo bem, Ana?
Tudo bom, pessoal?
E também aqui com a gente hoje os nossos consultores de análise política, Mauro Casaniga. Tudo bem, Mauro?
Oi, Lucas. Oi, pessoal. Tudo bem?
Tudo ótimo. E também Nicolas Borges. Tudo bem, Nicolas?
Oi, Lucas. Oi, pessoal. Tudo bem?
Bom, então, o episódio de hoje vai ser sobre as eleições. A gente não podia deixar de fazer esse balanço geral depois que saiu o resultado do segundo turno. A gente tinha uma série de municípios que estavam ainda com a prefeitura em suspenso e a gente teve a definição no último domingo, dia 29 de novembro. Mais especificamente, eram 57 municípios dentro dos 95 que eram qualificados para ter segundo turno. A gente teve algumas viradas em algumas cidades, a gente teve também os institutos de pesquisa não conseguindo atingir adequadamente, né, o percentual que vários candidatos tiveram. Algumas disputas que aparentavam estar muito apertadas foram nas urnas com uma margem de diferença um pouquinho mais ampla. A gente teve também uma abstenção que já havia atingido recorde no primeiro turno, aumentando um pouco no segundo turno, o que é algo já tradicional quando a gente analisa os dados de segundo turno em outras eleições. Mas enfim, tem uma série de elementos que a gente vai trazer aqui para esse debate, porque de fato essas eleições trouxeram tendências novas que não haviam sido apresentadas em 2018, algumas outras tendências foram reforçadas e a gente tem uma reconfiguração do tabuleiro de xadrez da política aqui em Brasília também. Mauro, queria começar te chamando para falar um pouco sobre o fortalecimento do Centrão e mais especificamente da política tradicional, né? Foi uma eleição de nomes já testados, a gente não teve muitos outsiders conseguindo se destacar nesse pleito, não é mesmo?
Exatamente, Lucas. Quando a gente compara, né, com o fenômeno das eleições de 2018, em que a gente teve uma onda muito grande de outsiders e do que a gente pode chamar de antipolítica, a eleição de 2020 foi muito mais em linha do que tradicionalmente se espera, né? Então, ao contrário, quando a gente observou em 2018 que para cargos majoritários e legislativos muitas pessoas novas se elegeram, nesse caso o movimento não foi tão forte assim. Então a gente observa isso no segundo turno, principalmente nas capitais, né? Então você teve vários candidatos que às vezes até chegaram a cargos políticos em 2018, não conseguiram repetir o desempenho em 2020. E a gente pode pensar em alguns motivos quanto a isso, né? Eu diria que a gente tem um cansaço um pouco mais geral dessa questão dos outsiders e da antipolítica. Então, como a gente observa, mesmo internacionalmente, né, nas eleições dos Estados Unidos, que isso parece ter arrefecido um pouco. E, claro, a gente sempre menciona o caráter mais local das eleições municipais também, que sempre contribui também para que se dê preferência aos candidatos mais conhecidos, talvez, em vez de candidatos mais desconhecidos. Mas nessa linha, a gente teve também o fortalecimento do Centrão, como você disse. Então, os maiores vencedores, assim, da eleição foram justamente o PP, o PSD, o DEM e o Republicanos, então partidos que hoje compõem o maior bloco da Câmara.
Eu acho que você chama atenção para alguns pontos bem interessantes, Mauri. Eu acho que a gente tem uma exceção que confirma a regra nessas eleições, que foi o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil. Ele foi reeleito já no primeiro turno, teve a votação mais expressiva entre os prefeitos de capital. Ele acabou perdendo quando a gente pensa lá em Salvador, né, onde o sucessor do ACM Neto teve uma margem de vitória ainda superior à do Calil. Mas quando a gente pensa nos prefeitos que já estavam no cargo, ele foi o que teve o melhor desempenho quando a gente pega as capitais. E um ponto interessante sobre o Calil é que ele foi eleito em 2016 na onda da antipolítica e com aquela promessa de choque de gestão. A gente viu isso acontecendo com outras figuras, destacadamente o governador de São Paulo, João Dória, que em 2016 foi eleito para a prefeitura da capital. E o que eu chamo atenção no Calil é que ele foi um outsider um pouco diferente do que a gente tem observado em outros ambientes, onde a gente viu que a antipolítica não conseguiu se dar bem. Então a gente teve, por exemplo, entre os governadores que foram eleitos na onda da antipolítica, a gente teve o Capitão Moisés lá em Santa Catarina e o Wilson Witzel no Rio de Janeiro, que estão sofrendo agora o processo de impeachment, né? Esse processo estava em discussão. O do Carlos Moisés em Santa Catarina parece que vai ser eventualmente superado, né? Muito mais por uma questão técnica do que política. Se dependesse apenas dos deputados estaduais, o Moisés teria sido empichado lá em Santa Catarina. E o que prova, então, né, que o Calil é uma exceção que está aí comprovando a regra, é que, de fato, ele foi eleito na pegada da antipolítica num partido muito pequeno, o PHS, que atualmente nem existe mais, porque ele passou por uma fusão em 2018, depois de não atingir a cláusula de barreira. Mas talvez a grande lição que o Calil dê para essas figuras da antipolítica é que ele fez a lição de casa. Então, formou uma base ampla na Câmara Municipal de Belo Horizonte durante o período mais crítico da pandemia. Ele, de alguma maneira, não polarizava o debate, né? Então ele acabou aplicando medidas muito rigorosas de restrição de abertura de comércio, também de isolamento social. As medidas eram ainda mais duras do que a gente viu, por exemplo, o governador Romeu Zema aplicando em Minas Gerais, e pelo fato de Belo Horizonte ser uma cidade que tem uma região metropolitana muito grande, muita gente que mora em outros municípios e vem trabalhar em Belo Horizonte, as medidas do Calil acabaram tendo até uma projeção superior ao do governador Romeu Zema. Então a gente viu que a antipolítica, quando a gente pensa na antipolítica que saiu derrotada nas urnas, foi justamente aquela antipolítica que não se preocupou em formar base, que não se preocupou em negociar com a classe política, que continuou presente dentro dos poderes legislativos. Então acho que esse talvez seja um grande recado das urnas, né? Só o discurso de antipolítica não basta. A gente vê que ainda assim existe um certo cansaço da população em relação a casos de corrupção e etc, mas no fim das contas importou quem trouxe resultados, né?
Pois é, eu acho que essa é de certa forma uma das vantagens e das lições que a gente aprende do sistema político brasileiro, porque pelo menos de algum jeito que parece é que ele tende a punir esse comportamento antipolítico, né? Então eu acho que se a gente puder extrapolar um pouco disso, o exemplo do Calil ilustra muito bem que o sistema político brasileiro, ele justamente recompensa quem sabe fazer a política e acaba não dando muito futuro para quem não soube manejar direito, né? Para quem não soube se comportar como o cargo exige, dizendo assim.
E eu trouxe aí alguns exemplos de governadores, né? Mas a gente tem na política nacional o caso do Bolsonaro, né? Muita gente em 2019 dizia que a gente havia rompido com o presidencialismo de coalizão, que o presidente ia formar outra coisa, que aquele sistema já não teria mais condições de existir. E a gente viu ao longo da pandemia que foi justamente quando o presidente se aproximou da classe política e começou a atuar mais junto com o Centrão, foi quando ele teve o seu melhor desempenho em termos de popularidade, né? Então, de fato, essa sua percepção, né, Mauro, ela é comprovada em vários níveis aí. A gente deve ver isso como uma tendência bem forte em 2022.
Lucas, e ainda a gente falando sobre essa questão, como vocês bem mencionaram, sobre esse fenômeno aí da hegemonia do Centrão e dos partidos de centro-direita, que não necessariamente é um movimento novo dentro da política brasileira, principalmente quando a gente analisa as dinâmicas de como funcionam toda essa dinâmica dentro do âmbito regional, a gente também precisaria falar de quem são esses partidos que de fato conseguiram manter a hegemonia, né? O Mauro bem mencionou aí a questão do DEM, do PSD e do PP dentro dos centros urbanos, mas ao mesmo tempo a gente vê partidos dessa grande rota de coalizão que dominavam a política local da centro-direita, como é o caso do PSTB e do MDB, já perdendo a força. Então, ao mesmo tempo em que o Centrão ele consegue se consolidar aí no cenário das eleições municipais, a gente vê que alguns partidos que outrora já eram considerados partidos tradicionais, apesar de ainda se manterem com grande ativo no comando dos grandes centros urbanos, eles acabam encolhendo o seu protagonismo quando a gente acaba comparando com os resultados das eleições de 2016, que é o caso aí do PSDB e do MDB.
Exatamente, Nicolas. E o que é mais interessante, eu acho que esse movimento na política municipal reflete um pouco o que a gente viu nos últimos anos na reconfiguração, principalmente do Legislativo Federal, né? Então a gente tem, na verdade, essa centro-direita mais tradicional, com o MDB e o PSDB, tendo que dividir o seu espaço com alguns dos novos entrantes, que seria o caso do DEM, do PSD, do PP, que eu diria também que a gente tem nesse caso, apesar dessa divisão, a gente tem essa configuração em dois blocos um pouco mais claros, né? De um lado, uma aliança entre DEM, DEM, MDB e PSDB, e do outro lado, que a gente chama de mais centro-direita, e do outro lado, que a gente chama de centrão mesmo, com PP e PSD. E são justamente os partidos que começaram a ter relevância na Câmara, né? Então, possivelmente um reflexo também das novas formas de financiamento, de campanhas. E o caso do PSDB é emblemático também, porque ele teve um desempenho muito bom em 2016, mas esse desempenho na época provavelmente deve ter sido um reflexo da onda das eleições de 2014, né? Um recall, o clima do impeachment, porque realmente ele cresceu muito em 2016, mas diminuiu muito em 2020 também. Perdeu mais do que tinha ganhado e voltou para níveis abaixo de 2012.
Esse é um ponto que você trouxe, Mauro, que eu acho que é bem interessante da gente explorar, né? Porque muitas vezes a gente faz uma análise um pouco mais genérica, dizendo que eleição municipal é zeladoria da cidade, que o ambiente nacional não importa tanto, mas a gente viu, por exemplo, que em 2016, se fosse só uma questão de zeladoria, né, a gente não teria sentido uma derrota tão grande do PT quanto foi registrada, né, logo depois do impeachment da Dilma Rousseff. Ao mesmo tempo, naquele momento, né, o PSDB se projetava como o grande partido da oposição, né, que conseguiu relatar o impeachment da presidente, que estava na base governista do Temer. A gente tinha o partido se projetando bastante como principal voz, e o PSDB acabou tendo um resultado muito positivo, mostrando, né, essa força a nível nacional. E agora o que a gente percebe é justamente que o PSDB e o MDB, que são partidos que acabaram encolhidos em 2018 por conta do fenômeno Bolsonaro, né, eles não conseguem recuperar o patamar que eles ocupavam em níveis municipais. Eu acho que o que é importante da gente deixar bem claro aqui, para relativizar um pouco essa derrota, é de que eles, esses dois partidos, né, o PSDB e o MDB, continuam sendo partidos que vão ter uma população governada muito grande, né? Então eles se destacam nos grandes, no G96, né, que é como a gente chama os 95 municípios com mais de 200 mil eleitores, e também a capital do Tocantins, Palmas. No G96, o PSDB segue sendo o maior partido, né, com o maior número de cidades governadas. Ele teve um desempenho bem abaixo do que ele teve nas eleições passadas, mas ainda assim mantém a liderança. O MDB consegue crescer um pouco e inclusive se destaca sendo o partido com o maior número de capitais, que vai comandar capitais. Então a gente tem, de alguma maneira, esse lado para relativizar um pouco a derrota do PSDB e do MDB. Mas, sem sombra de dúvidas, esses são os dois únicos partidos da centro-direita, né, do centrão, que não conseguiram melhorar o seu desempenho em relação às eleições passadas, né? Tirando eles, o Democratas teve um desempenho espetacular, né? Quase dobrou de tamanho. A gente teve o Republicanos, que de fato dobrou, e PSDB, PP, o PSD, apesar de não terem tido variações em termos proporcionais tão grandes, já eram partidos com um tamanho muito considerado e que conseguem melhorar ainda mais seu desempenho nessas eleições. Então, sem sombra de dúvida, é o recado de que o movimento conservador, ele continua existindo, né? Apesar da gente não ter visto o recall do movimento bolsonarista. E aí, para falar um pouco sobre o fracasso do movimento bolsonarista, queria trazer aqui a participação da Ana, para a gente ouvir um pouco mais de como é que o presidente acabou atuando nessas eleições.
Pois é, Lucas, Bolsonaro acabou ficando em cima do muro em relação a candidatos e partidos que ele apoiaria, né, que causou uma grande confusão em algumas cidades. Por conta disso, né, as derrotas que ele sofreu com os candidatos que ele apoiou foram bastante expressivas, né? Se a gente for colocar em números, de candidatos a prefeitos apoiados, foram 13 no total, e de prefeitos mesmo, a gente chegou ao resultado de 2 prefeitos e de candidatos a vereadores, dos 45 apoiados, apenas 10, né? Se a gente for quantificar isso em termos de percentual, a gente não chega a 25% em nenhuma dos dois, para nenhum dos dois cargos, o que confronta bastante os resultados que a gente viu nas últimas eleições e a partir de 2018, como vocês já abordaram aqui, né? Inclusive, também, eu acho que é muito importante pontuar a manifestação de apoio para 3 grandes capitais, né? No Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém do Pará. Foram candidatos que tinham um apoio explícito que também não conseguiram sucesso nas urnas, né? Então, o Crivella, representando republicanos no Rio de Janeiro, o Capitão Wagner do PROS em Fortaleza e o delegado Eguchi do Patriotas em Belém do Pará. E extrapolando um pouco as urnas e as eleições municipais, gente, acho importante ressaltar que o Bolsonaro tem assumido uma posição de espectador, muito mais de influenciador na questão das eleições, até do próprio Congresso, né, em relação ao Maia e ao Columbre. E isso é um sinal muito relevante para a gente em relação às expectativas para as eleições em 2022. Né? A partir do momento que ele opta por não se posicionar e não influenciar esse processo, a grande parcela dos eleitores dele que compraram, né, a ideia de que ele lutaria contra a velha política, começam a se surpreender com esse posicionamento, né, tanto de abraçar o Centrão e essa aproximação contínua, quanto pelo próprio fato dele não querer se posicionar prontamente, né, em relação a esse novo fator também.
E eu diria, Ana, que talvez esse seria um dos grandes fenômenos dessas eleições municipais, né, porque a esquerda fragmentada e perdendo espaço dentro da política nacional já não é mais um cenário tão recente assim da política brasileira, e o protagonismo dos partidos de centro dentro das prefeituras também não é algo tão novo, mas eu acho que muitos dos analistas aqui no país, eles apostavam era que o bolsonarismo das eleições de 2018 ainda mostrasse a sua força dentro das eleições municipais. Então, querendo ou não, essa perca de força, ela deve ter sido e deve ter surpreendido muita parte aqui dos analistas políticos, porque a gente esperava, de fato, que o bolsonarismo tivesse uma certa influência, mas que ao longo de todas as eleições municipais a gente viu que o alinhamento de alguns candidatos com o Palácio do Planalto chegava a ser muito prejudicial, né? Então essa preferência do eleitorado pelo establishment político é algo que talvez acenda aí a luz amarela pro Palácio do Planalto. Porque se a gente enxergar, e fazendo analogia com as eleições a nível internacional, se a gente enxergar o que aconteceu nas eleições municipais esse domingo, a gente poderia esperar que, por exemplo, os partidos do centro e do centrão se organizassem para, em 2022, eu sei que ainda é um pouco cedo para a gente cravar um cenário já específico, mas o que a gente poderia esperar é que os partidos do centrão e da centro-direita se organizem para, em 2022, apresentar um Joe Biden brasileiro para vencer o Donald Trump aqui dos trópicos, entendeu? Acho que essa influência, a queda do bolsonarismo e esse protagonismo dos partidos de centro e de centrão, eles podem meio que tentar repetir o que a gente viu nos Estados Unidos, pegar uma pessoa com discurso um pouco mais moderado e apresentar esse candidato como uma das posturas antagônicas ao presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que as eleições municipais já deixa esse sinal aí amarelo pro Palácio do Planalto, em que a gente vê que algumas coisas mudaram na política brasileira e outras nem tanto, né?
Com certeza, Nicolas. Acho que o Bolsonaro acabou surfando muito bem a primeira onda, que foi justamente o antipetismo durante as eleições de 2018, mas levou um caixote da segunda, da onda que vinha atrás, por conta tanto da questão da pandemia, quanto dessa falta de planejamento e organização em termos de governabilidade que a gente vem acompanhando, né? Então, acho que outros dois fatores aí que devem influenciar muito a queda do bolsonarismo é justamente a falta de uma orientação em relação ao reequilíbrio das contas públicas, né, e a implementação da agenda reformista mais ambiciosa, que justamente por ele não se posicionar em relação às eleições à Câmara e Senado, podem vir a não ser pautadas, enfim, e o fecho vai ser muito pior do que o governo espera.
E aí eu acho que dá pra gente fazer também um pouco desse panorama, dizendo que as urnas deram 2 recados pro presidente, né, um que pode ser encarado como positivo para ele e outro como negativo. O positivo é que a gente viu que o movimento conservador continua forte, né? Então a gente não teve um crescimento dos partidos de esquerda, a gente não viu, por exemplo, uma virada no posicionamento ideológico da população, como aconteceu na Argentina, né, onde o Fernandes superou o Macri, virou a chave do governo federal. A gente não viu essa adesão da população para a esquerda, mas ao mesmo tempo a população não ficou esperando o presidente se posicionar, né? E aí eu acho que o dado que você trouxe, Ana, sobre os candidatos de vereador que foram apoiados pelo Bolsonaro e que não foram, o Bolsonaro apoiou 45 e só 10 foram eleitos. A gente teve alguns que conseguiram ali a posição de suplente, que possam ser que assumam o seu mandato na Câmara de Vereadores, mas o fato de dos 45 que o presidente apoiou, só 10 terem sido eleitos, isso mostra que, de alguma maneira, o Bolsonaro não soube aproveitar essas eleições. E aí podem ter vários fatores para isso, né? Talvez o primeiro deles foi que o presidente teve uma postura muito dúbia durante um bom tempo, né? Então, no início das eleições, ele disse que não ia se manifestar. Poucas semanas depois, ele fez um tweet listando ali os candidatos que ele gostaria que fossem eleitos. Ele fez campanhas, né, lives no Palácio do Planalto, muito em cima das eleições. Ele também pulverizou o apoio dele em vários partidos, né? Então, se em 2018 a gente tinha o número 17 como um claro farol para quem gostava do Bolsonaro ir lá e votar, e foi isso que a gente, por isso que a gente identificou um crescimento tão grande do PSL, nesse ano a gente não teve isso, né? Então, a Aliança pelo Brasil não foi formalizada, e como você bem trouxe, né, Ana, dos candidatos que estavam disputando o segundo turno na prefeitura, apoiados pelo presidente, todos foram derrotados, e os três eram de partidos diferentes, republicanos, PROS e também o Patriota. Quando a gente pega a lista de quem ele apoiou no primeiro turno, tem uma penca de outros partidos, né? O PRTB, o PP, o PSD. Então, de fato, o presidente não soube traçar uma estratégia positiva, né? Então, não dá nem para dizer que ele foi o grande derrotado, mas que talvez o posicionamento, a forma como ele entrou nessa disputa, fez com que ele não tivesse resultados positivos, né? E aí é o que a gente vê, é o cenário que a gente tem agora, né? Vários prefeitos eleitos que não vão fazer apoio ao presidente.
Com certeza, Lucas. Acho que ele contribuiu e muito para a confusão que o eleitorado já tinha normalmente, né? A gente vem acompanhando aí nas últimas duas ou três eleições, eu acho que um crescimento do interesse da população brasileira pela política, de fato, né? Eu me lembro até que antes das eleições saiu uma reportagem falando que pela primeira vez o brasileiro sabe nomear, por exemplo, todos os ministros do Supremo e os presidentes do Congresso, mas não sabia nomear toda a seleção brasileira, né? Que foi um primeiro sinal de alerta de que, de fato, as mídias sociais e a população começou a perceber o seu lugar enquanto opinião pública e enquanto cidadão mesmo, né? Então, acho que a gente vem crescendo em termos de participação popular extra urnas, né? Então, tanto em relação a apoio pelo Twitter e em outras mídias sociais, mas também pelo próprio entendimento de como o sistema funciona. Então, por isso que eu acredito também que nessas últimas eleições a gente teve tamanha variedade de partidos aí crescendo, né? E talvez esse enfraquecimento aí dos partidos que eu particularmente considero que nunca saíram do poder, como foi mencionado aqui, né? O MDB e o PSDB, que de uma forma ou outra sempre estiveram ali, se não com o protagonismo, ao lado direito ou esquerdo do partido que estava governando, né?
E como isso também vai ser importante, né, Ana? Por exemplo, para esses partidos verem que estão se fortalecendo dentro da mídia nacional e da política brasileira, o quão para o presidente pode ser um pouco mais caro terminar de construir essa relação com o Centrão, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, né? O fortalecimento desses partidos pode com certeza moldar aí como serão os próximos anos aí, considerando que 2021 deve ser um ano pré-política, 2022, então o apoio desses partidos para o presidente dentro do Congresso Nacional, que saem fortalecidos das eleições, pode ser um pouquinho mais caro do que o presidente esperava, né?
E outra coisa bem interessante disso também, já de olho em 2022, é a gente pensar que o Bolsonaro ainda está sem partido, né? Parte do que foi falado, que explica a falta de coordenação da campanha, é justamente ele não ter uma estrutura partidária. Porque uma coisa é o Bolsonaro, enquanto presidente, né, enquanto ator único, apoiar um candidato, e outra coisa é você ter um partido que mobilize aliados locais e etc., né, toda essa estrutura, né? Então, de certa forma, fez falta também, e o fato dele estar sem partido significa que ele vai ter que se filiar para um até 2022, né, até o começo de 2022, para concorrer concorrer nas eleições. E o Aliança pelo Brasil, que ia inicialmente sair para as eleições municipais desse ano, parece improvável que ele vá sair para 2022 mesmo, porque, enfim, a pandemia parou os planos, mas se, pelo próprio histórico de aprovação, né, de registro dos partidos no TSE, a gente pode ver que é um processo que toma bastante tempo, algo que no mínimo 4 ou 5 anos, então improvável que ele saia até 2022 também. A gente começa a ver algumas opções de para onde Bolsonaro poderia ir para concorrer em 2022. Né? Já foi falado algumas vezes sobre voltar ao PSL, o que parece improvável se você for considerar que ainda tem muitos quadros no PSL que se opõem ao Bolsonaro. Alguns outros partidos mais alinhados talvez em termos de ideologia, né, como o Patriota, mas que são um pouco menores, e aí fica a dúvida também se o Bolsonaro for para um partido pequeno, como aconteceu em 2016, que ele foi para o PSL, se ele conseguiria repetir, né, esse feito de transformar em um dos maiores partidos, uma das maiores bancadas na Câmara. E o que talvez eu ache os dois cenários mais prováveis: o primeiro é uma volta para o PP, que era o partido do qual ele foi durante bastante tempo, então seria um modo de selar definitivamente a aliança com o Centrão, né? Voltaria para o PP e teria uma base partidária formal na Câmara, ou o Republicanos, que também tem bastante influência no Legislativo e que na verdade é um movimento que a gente já vê de forma geral, principalmente com o Flávio e o Carlos Bolsonaro, que se filiaram ao Republicanos, né? E se a gente for pensar nos principais candidatos que o Bolsonaro apoiou nas eleições municipais, também foram do Republicanos, como nas duas principais capitais, o Crivella e o Celso Russomano. Então, eu acho que esses são os dois cenários mais prováveis.
E é um partido que tem uma adesão ideológica muito grande, né, Mauro, ao programa do Bolsonaro. Então, é possível sim que ele vá para lá. Vale destacar que o Republicanos, apesar de não conseguir atingir o tamanho de, por exemplo, PP, PSD, é um partido que cresce muito nas urnas. Em termos proporcionais, ele teve um dos maiores crescimentos e começa a figurar pela primeira vez na lista dos 10 partidos com o maior número de prefeituras. Então, é um partido que está em um processo de crescimento, tem uma base por trás, né, de financiamento a esse partido, que é muito grande, né, fora do financiamento público, né, já que o Republicanos tem uma relação grande com a Assembleia de Deus, né? Então é um partido que tem uma capacidade de autofinanciamento muito grande. Então é uma das grandes apostas, né? Vamos ver se de fato o presidente vai conseguir negociar essa ida para o Republicanos. Bom, e dando andamento à nossa pauta, queria falar de um assunto que a gente já pincelou ao longo da nossa discussão, mas que vale a pena se aprofundar um pouco mais, que é o enfraquecimento dos partidos da esquerda, né? Então, enquanto a gente já falou aqui que o bolsonarismo não saiu vitorioso dessas eleições, a gente pode também dizer o mesmo para esses partidos que esperavam se recuperar do tombo sofrido nas últimas eleições. Nicolas, eu queria que você situasse um pouco para a gente como é que foram os resultados nesse campo ideológico.
Exatamente, Lucas. A gente já mencionou aqui diversas vezes que os eleitores nessas eleições, eles optaram por acreditar no establishment político, né, na figura dos partidos tradicionais, mas a esquerda ainda apresentou uma grande dificuldade em se recuperar do tombo que eles vêm levando desde 2014, quando ela começa a perder a grande hegemonia, não só no cenário nacional, mas também a níveis locais, né? Então, a esquerda ainda sente dificuldades em se recuperar e registrar o desempenho anterior a essa crise que eles vêm enfrentando já há algum tempo, né? O que a gente consegue entender é que, apesar do fortalecimento de partidos tradicionais da política brasileira, o PT, que é um partido tradicional, principalmente aí do campo progressista, ainda enfrenta algumas dificuldades em se posicionar como principal partido, seja de oposição ou principal partido de articulação no Brasil, por mais que eles agora tentem apostar no elegemos 20 mil candidatos, não sei o número específico que o PT deve ter elegido para vereadores, mas com certeza eles vão apostar nos números de vereadores, que ainda são a maior bancada dentro da Câmara dos Deputados, mas a tradução da política brasileira não é tão linear assim. Eu acho que existe, de fato, essa necessidade urgente de meio que se articular e reorganizar a esquerda dentro do debate político, né? Porque a gente viu o PT continuando perdendo essa hegemonia que ele tinha dentro da esquerda, e o que faz com que a esquerda ela se torne ainda mais fragmentada. A gente vê, por exemplo, as grandes apostas da esquerda para as eleições municipais esse ano eram São Paulo e Porto Alegre, e não eram necessariamente candidaturas que o PT carregava como carro-chefe, né? Às vezes se tornou muito mais um apoio secundário do que, de fato, uma presença mais participativa do Partido dos Trabalhadores. Então, o que essas eleições trazem para a gente é, de fato, essa tendência de que a esquerda brasileira ainda está muito fragmentada, tentando se recuperar desse tombo dos últimos anos, e o PT cada vez mais perdendo o protagonismo dentro desse campo progressista. E, como a gente já vem bem mencionando, a tendência é de que todos esses fatos das eleições de 2020, elas sirvam como os primeiros passos para as eleições de 2022. O que a gente quer dizer com isso? Que o PT pode ser ainda mais pressionado para deixar de lado a sua própria candidatura nas eleições presidenciais de 2022 e essa própria construção de uma frente ampla. Eu diria, inclusive, que essa organização ou reorganização, como a gente quer chamar, já começa a dar esses primeiros passos dentro das eleições municipais. Por exemplo, a candidatura de Bruno Covas foi uma candidatura que reuniu aí o que eles chamaram de uma frente ampla da centro-direita contra o bolsonarismo. E talvez o que falta para a esquerda hoje no Brasil seria repetir esse feito, né? A sua reorganização em talvez uma frente ampla para conseguir se reposicionar dentro do cenário brasileiro.
Colocando em números, né, Nicolas, eu acho que é importante a gente fazer algumas análises aqui. O PT teve o seu pior desempenho quando a gente pensa no número total de prefeitos eleitos. Ele diminuiu ainda mais do que ele já havia encolhido em 2016 e, pela primeira vez, o partido deixa de figurar entre as 10 maiores siglas em número de prefeituras. Então, esse é um cenário bem importante de ser observado quando a gente pega o número total de prefeituras. Quando a gente pega o G96, o PT consegue aumentar um pouco o desempenho, é o único partido da esquerda que consegue aumentar. Então, nas eleições passadas do G96, o PT só tinha conseguido o comando de Rio Branco, lá no Acre, e agora consegue o comando de duas cidades de São Paulo e também de duas cidades de Minas Gerais. Apesar disso, é a primeira vez desde 1985, ou seja, o ano da redemocratização, que o PT não vai comandar nenhuma capital, o que não deixa de ter uma carga simbólica muito grande. Vale falar também que o partido encolheu em número de vereadores, né? Você trouxe aí, são mais de 2.600 vereadores eleitos, é um número que o PT vai tentar vender como positivo, mas que fica abaixo do PDT e do PSB também. Então, são números que mostram ali um enfraquecimento do partido. Agora, quais são os dados que o PT consegue trazer algum tipo de efeito positivo? É quando a gente fala, bom, já trouxe o G96, né, que ele conseguiu 4 cidades em detrimento de uma nas eleições passadas. O PT se tornou a segunda sigla com o maior número de vereadores eleitos nas capitais, então vai ter uma condição bem grande de fazer oposição ou nas capitais onde houver um prefeito mais à esquerda que tope fazer coligação com o PT. O partido vai se cacifar um pouco mais, né? Seja como uma sigla grande de oposição, como vai acontecer na Alesp, onde o PT tem a maior bancada de vereadores eleitos, seja em algumas capitais do Nordeste, onde o PT pode fazer aliança com os prefeitos eleitos. Mas, sem sombra de dúvida, e só para fechar essa questão dos dados também positivos e negativos, o PT é o partido da esquerda que menos diminuiu em termos proporcionais, mas é o partido que tinha uma das menores bases quando a gente pega 2016. Então, mesmo diminuindo menos, ele ainda não consegue superar o PDT e o PSB na maioria dos casos. Então, sem sombra de dúvida, sai aí bem enfraquecido nesse papel de hegemonia no campo da esquerda.
E você trouxe aí, Lucas, dados muito interessantes, porque, por exemplo, quando a gente fala de PDT e PSB, provavelmente são dois grandes expoentes aí do campo progressista, em que podem dificultar ainda mais essa unificação dos partidos dentro desse campo ideológico, né? As recentes declarações do Ciro Gomes, que é um dos grandes nomes aí do PDT, eles mostram que o PT pode pode ter grandes dificuldades em tentar continuar apostando nesse debate, nessa retórica de que é o grande partido de representação. Essa evolução e o registro que esses dois partidos registraram nessas eleições municipais, eles apontam muito bem para esse cenário. Principalmente se a gente olha, por exemplo, o que aconteceu em Recife, em que o PSB e o PT tiveram uma disputa acirradíssima e que talvez esse cenário de disputa entre as esquerdas, ele deve ainda persistir por um bom tempo aí dentro da política brasileira, né?
E o que eu acho que é interessante de destacar sobre aí o desempenho do PT no segundo turno é que deu para ver que o antipetismo continua sendo um movimento muito forte, né? Quando a gente pensa na disputa do segundo turno, a lógica que impera é vamos eleger o menos pior, e o PT não conseguiu nenhuma das capitais onde estava disputando, né? No caso de Recife é um exemplo interessante sobre a fragmentação das esquerdas, já que o PT, que tradicionalmente dava apoio ao PSB, não só em Recife, mas também em todo o estado de Pernambuco, dessa vez optou por disputar contra o partido e saiu derrotado. E a outra capital onde o PT estava disputando o segundo turno foi Vitória, onde o antipetismo foi tão forte que um candidato mais vinculado ao bolsonarismo e também da nova política, né, que nunca tinha participado de um cargo de gestão executiva, foi eleito, né? Ele foi eleito, inclusive, com uma bandeira um tanto quanto negacionista, né, já que lá no ápice da pandemia, o delegado Pasolini, que foi eleito prefeito agora em Vitória, ele estava invadindo o hospital para fazer gravações, para comprovar que não havia internações por conta da pandemia. Então, são dois casos bem interessantes, né, que mostram a força do antipetismo. Mas também vale falar que mesmo em estados onde o PDT e o PSB são bem estabelecidos, eles também enfrentaram algumas dificuldades. Então, por exemplo, lá em Fortaleza, onde o candidato Sarto, né, que era apoiado pela família Ferreira Gomes, ele acabou sendo eleito, mas por uma margem muito apertada, mesmo contando com o apoio de vários partidos, inclusive de figuras da centro-direita, como o Tasso Gereissati, do PSDB. Então, é um cenário muito complicado para o PT, especialmente, mas ainda também bem negativo para outras siglas de esquerda, provando aí que a gente deve ter uma dificuldade desses partidos de viabilizarem candidaturas competitivas para 2022, para o Palácio do Planalto.
O grande resumo aí para o campo progressista da política brasileira é que, se desde 2018 muitas pessoas já batiam nessa tecla de uma autocrítica, de uma reorganização da esquerda no Brasil, as eleições municipais, elas praticamente já confirmaram que esse é o cenário mais urgente. É necessário uma reorganização da esquerda se eles querem continuar mantendo o protagonismo dentro da política brasileira.
Bom, de fato, né, vai ser um cenário bem desafiador para 2022. Bom, pessoal, a gente fica por aqui na análise das eleições, mas antes de encerrar o podcast, eu queria chamar um áudio da nossa consultora argentina Isabel Lopes, que vai falar um pouco sobre o encontro do Alberto Fernandes com o presidente Jair Bolsonaro, o primeiro encontro entre os dois líderes desde que o Alberto Fernandes foi eleito.
El día lunes a mediodía, los presidentes Alberto Fernández y Jair Bolsonaro tuvieron su primera conversación bilateral oficial por medio de una videoconferencia que se llevó a cabo con motivo de la conmemoración del Día de la Amistad Argentino-Brasileña, fecha 30 de noviembre, que recuerda cuando los presidentes de ese momento, Alfonsín y Sarney, sentaban en Foz de Iguazú las bases de lo que luego sería el Mercosur. Si bien entre Bolsonaro y Fernández hay diferencias ideológicas, personales y políticas, a lo largo de todo el año han protagonizado diferentes cruces. Pese a eso, el encuentro fue positivo, fue cordial, no se tocaron temas que generen controversia entre ambos mandatarios, sino que se enfocó la charla en fortalecer la relación comercial bilateral, en dar impulso a la integración a través del Mercosur, dejando un poco de lado las diferencias, ¿no? Y encauzando un vínculo que es central para ambas economías. En palabras del presidente brasileño, lo bueno para Brasil es bueno para la Argentina. Y bueno, entonces, en este nuevo clima de camaradería, ¿no? De tensiones que bajan, Fernández y lo invitó al presidente Bolsonaro para que visite Argentina, y lo mismo hizo el jefe de Estado brasileño. a la vez que afirmaba que Mercosur es central para la armonía entre los países y también es central en la región, aunque también insistió en que es necesario flexibilizar y agilizar muchas reglas, muchos mecanismos que son burocráticos hoy en día. Asimismo, también el presidente brasileño expresó la voluntad de avanzar en áreas de interés común, como el turismo, y también destacó la integración de las Fuerzas Armadas. Por su parte, Fernández resaltó también los avances que se llevan a cabo en materia de seguridad de Fuerzas Armadas y el tema ambiental como un tópico de importancia para trabajar en conjunto. Asimismo, los datos del comercio internacional del último mes afianzan la tendencia creciente de la relación entre ambos países. Brasil recuperó terreno y se volvió a consolidar como el primer socio comercial de Argentina, históricamente el principal socio comercial de Argentina, pero bueno, este lugar venía siendo disputado por China, quien ocupó esa posición durante algunos meses de este año. Ambos países saben que se necesitan mutuamente en un contexto, digamos, por un lado de pospandemia y también de cara al cambio de liderazgo en los Estados Unidos, en donde el ascenso de Joe Biden al poder plantea nuevas reglas de juego para la región. En este sentido, también cabe destacar que la presidencia de Mercosur, que ahora está ocupada por el presidente Lacalle Pou de Uruguay, va a partir de diciembre ser ocupada por el presidente Fernández, quien tiene la intención de fortalecer su liderazgo regional, y esta cercanía con Bolsonaro facilitaría mucho la agenda diplomática para la región.
Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Queria agradecer demais a participação da Ana, do Mauro e do Nicolas e convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.